Então nós vamos começar nossa tarefa em Obadias, que é o livro mais curto dos profetas. Nós não podemos dizer que é o mais curto da Bíblia, porque eu acho que Filemão é o mais curto. Mas Obadias é o livro mais curto dos profetas, mas nem por isso deixa de ser muito importante. E às vezes um pouco difícil de entender também. Mas o assunto de Obadias é Edom. É, o assunto de Obadias é Edom, que são os descendentes de Esaú, que era o irmão mais velho de Jacó, e que perdeu a bênção porque Jacó roubou a bênção dele, porque ele tinha vendido o direito de primogenitura. E a Bíblia diz, né, em Gálatas, que Edom, o Esaú, é o que nasceu segundo a carne, né? O Ismael que era, mas tanto Edom, Ismael, são os que nasceram pelo processo natural. E Jacó, Isaac, eram os que nasceram segundo o Espírito. E então todo lugar que você fala de Edom, você pode colocar a carne no meio, porque é a mesma coisa, né? Edom e a carne. Então, quando está falando mal de Edom, está falando mal da carne. É, Edom, Esaú é aquele que nasceu segundo a carne. E eles não tiveram nenhum problema igual a Israel, de ser levado para o Egito e ficar 400 anos lá. Eles tinham príncipes, eles tinham. Tem gente que diz que Jó era descendente de Esaú. É, eles tinham sábios, eles tinham muita coisa boa, naturalmente falando. Mas você vê, quando ele está falando em Obadias, ele fala: se você acha que é o tal, você sobe como que nem águia, eu vou te derrubar de lá. E não sei se vocês observaram que o. Qual o motivo que Deus dá? Por que que ele vai castigar Esaú? Por que que ele vai castigar Edom? Vocês lembram qual foi o motivo? Como? Não, mas ele entrou pela porta e fez o quê? Depois de entrar pela porta. É, ele. Deus, assim, você pode resumir: Deus castiga quem curte o castigo dos outros. Então, quem merece castigo, leva castigo. Mas quem curte o castigo do outro, leva castigo pior. Então, nunca tenha prazer em ver alguém sofrer. Basicamente é isso. Nunca tenha prazer em ver ninguém sofrer, mesmo que seja uma pessoa que merece pra valer. Se você tem prazer em ver ele sofrer, você é o próximo da fila e vai levar mais ainda. Essa é a regra de Deus, porque nem Deus tem prazer no castigo de quem sofre, né? Justamente, né? Alguém que sofre justamente. Nem Deus tem prazer. Então imagina. Então, assim, você vê vários versículos aqui de Obadias, ele fala assim: Deus castiga, nos profetas tudo é assim. Deus castiga o povo dele primeiro, e depois ele pega os que ele usou para castigar eles, porque eles estavam achando bom. Então, é terrível isso aí, né? Você esteve lá de oposto no dia em que estranhos lhe levaram os bens, estrangeiros lhe entraram pelas portas, lançaram sortes sobre Jerusalém. Tu mesmo era como um deles. Mas tu não devias olhar com prazer para o dia de teu irmão, no dia do seu desterro, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem falar arrogantemente no dia da tribulação. Sim, tu não devias olhar satisfeito para o seu mal no dia da sua calamidade, nem lançar mão dos seus bens no dia da sua calamidade, nem te postar nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da tribulação. Porquanto o dia do Senhor está perto sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu feito tornará sobre a tua cabeça. Então veja bem como Deus trabalha. Ele castiga o povo dele por causa do pecado deles. Ele usa quem para castigar o povo dele? Ele usa os outros povos, que também não são santos. Justamente o povo que não são santos são os que ele usa para castigar o povo dele. Mas aí ele vai pegar o povo que castigou eles e vai castigar eles. Entendeu? Então, essa é a ordem de Deus. Então, toma muito cuidado com esse tipo de atitude. E aqui eu quero ressaltar um negócio que vai ser bem interessante. Esses 12 profetas menores, eles provavelmente, o pessoal está dizendo que era tudo em um pergaminho só. Os 12, porque os 12 juntos formam mais ou menos o tamanho de Isaías, Jeremias ou Ezequiel. Então, Jeremias tinha um pergaminho, um rolo, né? O Isaías outro e Ezequiel outro. Mas os 12, eles colocavam em um pergaminho só, porque senão podia perder de tão pequeno. E não ficava no pergaminho, então eles guardavam os 12 juntos. Os 12 são de épocas diferentes, de datas diferentes, às vezes bem longe um do outro. Mas não tem problema, eles eram guardados, esses 12, em um pergaminho só. E eles têm algumas características bem parecidas um com o outro. E teve um que eu vi hoje, que eu nunca tinha visto, e eu acho que vocês citaram alguma coisa, mas não todos. Mas vamos citar aqui cinco deles, só para você notar como que termina cinco desses 12 aqui, ó. Vamos lá para Oséias 14. Oséias 14. Versículo 5, ele fala: Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes como Líbano. Estender-se-ão as suas vergonhas e a sua formosura será como da oliveira e a sua fragrância como a do Líbano. Voltarão os que habitam a sua sombra, reverdecerão como trigo e florescerão como a vide, o seu renome será como o do vinho do Líbano. Então, Oséias está livro todo, inclusive nós precisamos pegar depois o dever de vocês, né, sobre Efraim. Mas ele está o livro todo falando sobre Efraim, falando sobre essas coisas e tal. Mas quando chega no fim, ele fala: Volta, Israel, o Senhor teu Deus. E aí ele termina falando de coisas boas, que vai acontecer coisas boas com Israel, tá? Sem muita explicação. Mas ele termina falando que eles vão se dar bem, que ele vai abençoar eles. E ele falou que ele vai ser como orvalho. Durante todo o livro, ele falou várias outras coisas que ele ia ser, que não era muito bom. Eu serei como leão, eu serei como ferrugem, eu serei como praga, eu serei como vento. Mas aqui ele falou assim: eu serei como orvalho, e eles vão crescer, e vão florescer, vão ser abençoados, e vão voltar as pessoas que moram à sua sombra. Quer dizer, é uma figura do reino milenar, né? Aí você vai para Joel, capítulo 3, que também tem muitas. Muitos juízos e coisas assim. Aí você vê os últimos versículos de Joel 3, ele fala: Mas Judá, o versículo 20, mas Judá será habitado para sempre, e Jerusalém de geração em geração, e purificarei o sangue que eu não tinha purificado, porque o Senhor habita em Sião. Então, agora Amós, você vai seguindo aqui, você vai vendo. Joel 3, 20, 21. Amós, o último capítulo também. E versículo 14. Também trarei do cativeiro o meu povo Israel. Eles reedificarão as cidades assoladas, nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho, e farão pomares e lhes comerão o fruto. Assim os plantarei na sua terra e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor seu de teu Deus. Obadias, nós acabamos de ler, né? Ele fala. Ah, não, não, Obadias, não, nós não vimos o fim. Fala assim: No fim, ele fala, no versículo 17, ele fala assim: No monte Sião haverá livramento, ele será santo. E os acasos de Jacó possuirão as suas herdades, e a casa de Jacó será um fogo, e a casa de José uma chama, e a casa de Esaú restolho. Os do Neguebe possuirão o monte de Esaú, e vai falando, né, tal, quais as cidades que eles vão possuir. E o 21, subirão os salvadores ao monte Sião para julgarem o monte Esaú, e o reino será do Senhor. Vocês estão percebendo como é que está todos eles quase terminando do mesmo jeito? Estão falando da mesma verdade, né? Miqueias, Jonas foge à exceção, tá? Assim, foge à regra. Jonas, vocês já falaram sobre o fim de Jonas, então. Mas Jonas, ele está incluído no meio dos profetas, mas ele não é um livro de profecia, ele é um livro de história. Ele está contando igual a história de Eliseu, Elias, entendeu? Então ele é um livro mais de história. Ele foi um profeta, mas aqui não fala muito sobre a profecia dele, fala mais sobre a história dele. Ele é um pouco diferente, né? Mas em Miqueias, o fim de Miqueias aqui, 7, versículo 15, fala assim: eu lhes mostrarei maravilhas como nos dias da tua saída da terra do Egito. As nações o verão e envergonharão por causa de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca e seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão pó como serpentes, como répteis da terra, tremendo sairão dos seus esconderijos. Com pavor virão o Senhor nosso Deus e terão medo de ti. E depois ele fala, no versículo 20, mostrarás a Jacó a fidelidade, a Abraão a benignidade, conforme juraste a nossos pais desde os dias antigos. Então a mesma coisa, mesmo reino, e o outro é Sofonias. Abacuque e Naum não segue essa regra, mas Sofonias... Versículo 19, o último fala: eis que naquele tempo procederei contra todos que te afligem, salvarei a que cocheia, recolherei a que foi expulsa, e deles farei um louvor e um nome em toda a terra em que têm sido envergonhados. Naquele tempo os trarei, naquele tempo os recolherei, porque farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu tornar o vosso cativeiro diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Então, eu nunca tinha percebido isso, mas cinco ou seis ou sete desses profetas terminam no mesmo assunto, no mesmo propósito. Curtinho, às vezes, o livro, às vezes mais comprido um pouco, ele sempre termina falando disso que não aconteceu ainda, né? Isso aqui é promessa que teve a nova aliança, veio o Novo Testamento, veio tudo isso, mas não aconteceu isso aqui ainda. Então, essas são promessas sobre o reino milenar, sobre o fim do propósito de Deus, né? Todos eles terminam falando sobre isso. Bom, então isso é o que nós iríamos comentar sobre Obadias. Agora vamos comentar sobre Jonas. Como vocês comentaram, Jonas é um exemplo muito bom sobre como o profeta não tem uma vida fácil. Deus pega o profeta, sequestra ele, e ele tem que fazer o que Deus quer que ele faça. Porque pensa assim: se Jonas obedecesse a Deus, ele estava enrolado. E se desobedecesse, estava pior. Ele não tinha escolha. Se ele obedecesse, para onde que foi enviado para pregar? Para os assírios. Os assírios, inimigos mortais, cruéis, pessoa que tem nada a ver com nada. Ele mais queria que eles morressem, todo mundo mesmo. E ele tinha que ir lá profetizar para esse povo. Você imagina assim, que fria. Um hebreu vai lá profetizar para os assírios que Deus vai destruir eles. Isso é um serviço sem graça, né? Isso aí não tem jeito. Então, obedecer a Deus era fria. Agora, ele fugir de Deus, que é a história, é mais fria ainda, né? Porque aí entrou dentro da barriga do tubarão, sei lá o que foi. Eu li um livro de um comentário que um pescador caiu de um navio esses dias. Esses dias não. Mais recente do que Jonas, né? Tipo, esses dias assim, tipo, né, 50 anos atrás, sei lá quando que foi, ele não citava, mas o pescador caiu, foi engolido por um tubarão e pegaram o tubarão, cortaram e acharam o cara vivo. Mas ele não ficou 3 dias e 3 noites, tá? Isso aí é milagre, fora de qualquer cogitação. Mas que é possível ser engolido, e já acharam, dentro de tubarão, eles acharam cavalo, mas não vivo. Né? Mas o tubarão engoliu o cavalo inteiro, entendeu? Então não é baleia, mas a Bíblia também não fala que é baleia, né? Então fala que é o peixe grande, e quem não acredita nas coisas não vai acreditar na arca de Noé, também não vai acreditar que o peixe engoliu Jonas. Mas como Jesus citou isso, nós precisamos crer que é verdade, porque Jesus disse: assim como Jonas ficou 3 dias e noite na barriga do peixe, o filho do homem também ficará. Então, se você crê, não crê no peixe de Jonas e Jonas dentro do peixe, você também não crê que Jesus morreu e ressuscitou depois de 3 dias. Então, é citação do Novo Testamento que considera como sendo verdade mesmo do velho. Mas ele obedecer a Deus era fria e desobedecer a Deus era mais fria ainda. Só lembrar disso. Então, a vida do profeta é um problema. Tá? Deus pega a vida dele e ele não tem mais a vida dele para ele e ele tem que servir a Deus. Então, obedecer é ruim e desobedecer é pior ainda. Então, acho que é melhor obedecer, né? Mas não é uma coisa leve ou fácil, né? Não pode seguir uma vida normal. E Deus é glorificado até quando a gente desobedece ele, né? Porque Deus não vai perder nunca, não é verdade? Então, como vocês citaram aí, Jonas estava desobedecendo a Deus. O tempestade veio e ele estava dormindo. Bom, nesse sentido, vamos para o assunto de dormir. Vocês citaram o negócio de dormir no meio da tempestade. Dormir, Jesus dormindo no meio da tempestade é um ato de fé, de descanso, de paz. Mas imagina Jonas, você acha que Jonas estava em paz, fugindo de Deus? Né? A Bíblia diz, se eu fugir lá para os altos céus, para o fundo, eu não consigo escapar de ti. Ele sabia, diz, conhece Deus. Então, ele não estava dormindo em paz, ele estava dormindo em fuga. Tem gente que dorme para fugir de problema. Né? A depressão leva para dormir, não é verdade? A pessoa não sai do quarto, não quer fazer nada. Você entendeu? Então, assim, dormir, por que que os discípulos dormiram na hora que Jesus estava orando no Getsêmani? Você acha? Ele disse que eles estavam dormindo de tristeza. Então, eles não estavam dormindo espiritual. Ele falou, ora comigo, vigia comigo. Não, eles foram dormir. Entendeu? Então, dormir, tem hora que dormir é ato de fé. Quando Jesus dorme no meio da tempestade, é ato de fé. Agora, quando os discípulos dormirem, quando Jesus estava intercedendo, é ato de covardia, de medo, de fugir dos problemas. E Jonas estava fugindo de Deus, ele desceu lá e foi dormir. Porque é um tipo de escape, um tipo de fugir da vida, de não enfrentar as coisas, não enfrentar nada na vida. Mas, como vocês citaram, ele teve coragem, então ele é profeta mesmo, apesar de todos os defeitos dele, talvez ele seja um pouquinho melhor que Sansão, né? Mas, sim, ele tem várias reações bem negativas, exemplo de que não se deve fazer. Mas, nessa hora, ele falou, é por causa de mim mesmo e pode me jogar no mar, então realmente isso é um ato de fé, e um ato de coerência, e um ato de coragem, foi muito certo. E, como vocês comentaram, Deus foi glorificado, porque o pessoal falou assim, puxa, ele falou assim, eu sou, caiu a sorte nele, né? Ele falou assim, eu sou hebreu, aquele que teme o Deus que fez o céu e a terra e o mar. E eles temeram, o Deus dele é grande, hein? E que fez o mar, então o negócio é perigoso. Aí ele falou assim, Deus me mandou fazer uma coisa, eu desobedeci, estou fugindo, é por causa de mim que está acontecendo esse negócio. Aí ele falou assim, não, mas a gente não vai jogar ele na água. Então tentaram resolver de tudo quanto é jeito, não conseguiram, aí pedir Deus nos perdoa e jogar ele na água e parou na hora. Aí Deus foi glorificado, entendeu? Então, o profeta desobedecendo a Deus, fugindo de Deus, e Deus ainda conseguiu ser glorificado. E essas pessoas que não conheciam a Deus começaram a conhecer a Deus. Então, Jonas é um exemplo de como você pode agir errado e mesmo assim Deus ganha. Entendeu? Não quer dizer que você está certo e não quer dizer que você não vai levar na cabeça, mas Deus ganha assim mesmo, tá? De todo jeito ele ganha. E outra coisa muito interessante que nós podemos ver em Jonas é o poder da oração na situação mais extrema. Você já pensou orar? Eu acho que não tem jeito de orar num lugar mais improvável, que é dentro da barriga de um peixe. E tem até oração aqui na Bíblia dele, né? E ele fala várias vezes. Assim, eu não vou nunca mais ver o santo templo do Senhor. Então ele não fala da vida, não vou curtir a vida, não vou ver o pôr do sol, não vê, não. Ele fala assim, eu não vou ver teu santo templo. Depois, ele diz que a oração dele saiu de lá, do fundo do mar, e foi lá para o santo templo. Deus ouviu, estendeu a mão e tirou ele de lá. Então, não existe lugar para a gente fugir de Deus, mas também não existe lugar que a gente não possa orar e Deus ouvir. Então, por um lado, dá um medo danado, né? Não tem jeito de eu fugir de Deus, ele vai me pegar, de qualquer jeito. Se eu ficar no escuro, se eu ficar no fundo do mar, se eu ficar lá em cima, ele vai me pegar de qualquer jeito. Mas, por outro lado, o correlato disso é que eu posso orar em qualquer situação, em qualquer lugar, que Deus vai ouvir também. Então isso é bom, né? Então Deus, o poder da oração nas situações mais extremas.
Aquela questão
Como é que é?
que você falou aquela vez, a Deus das pessoas anormais, situações anormais.
É. E agora, olha que coisa interessante sobre Jonas. Você viu ele pregando para o povo arrepender? Não. Ele não estava pregando para o povo arrepender. Ele estava pregando, daqui 40 dias isso aqui, ó, virou lixo. Daqui 40 dias vai cair juízo nessa cidade. Ele estava querendo que viesse meu juízo sobre a cidade. Ele não falou para arrepender. Gente, e Jonas foi o profeta mais bem-sucedido da história. Nunca ninguém conseguiu pregar e tanta gente converter igual ele. Por quê? Aqui, eu sempre achei que Nínive tinha 120 mil pessoas. Mas tem o Stephen Colger, ele fala que 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão esquerda e a mão direita são crianças. Então tem 600 mil pessoas. Bom, seja o que for, 120 mil ou 600 mil pessoas, uma cidade pagã, um rei pagão, um povo que não temia Deus de jeito nenhum, e com a pregação de Jonas, todo mundo converte, esse profeta é forte. Mas assim, então a palavra dele não pediu para arrepender, não falou que podia arrepender, mas o povo falou assim: ah, vai acontecer, nós vamos arrepender, quem sabe Deus escuta. E Deus escutou, e beleza, né? Então Jonas não pegou, não preocupou, assim, não falou para o pessoal arrepender, e eles arrependeram. E nem sempre, quando a pessoa arrepende, Deus muda de ideia, tá? Bom vocês lembrar disso. Nem sempre o arrependimento traz mudança. Porque o arrependimento pode ser tarde demais, pode ser fora de hora, né? Pode ser acontecer, mas nesse caso, o arrependimento foi na hora certa e Deus tirou o juízo que ia vir. Então, muitas vezes, Deus pode mudar de ideia, mudar sua sentença, se há arrependimento. Às vezes, não, se a coisa já foi demais, além do ponto. Às vezes o arrependimento, nem com arrependimento muda. Mas muitas vezes o arrependimento muda a sentença de Deus.
Salva, né? Igual foi
É, é. Mas tem gente que na hora da morte, entre aspas, faz, clama, grita para misericórdia, pede para Jesus salvar, mas não é salvo, né? Não consegue achar o lugar de perdão, né? Então assim é assim, você pode falar, puxa, eu queria tanto arrepender, eu queria e não consegui, né? Então assim é possível, né? Tem um livro, A Um Passo da Eternidade, que mostra vários, assim, então a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, quer dizer, a pessoa que passa essa linha da paciência de Deus, ela pode até querer arrepender, mas ela não consegue, porque arrependimento vem de Deus, então ela não consegue. Entendeu? Então, a gente não deve nunca brincar com isso. Não, eu posso pecar, depois eu arrependo, depois Deus muda. Não é tão automático assim, não. O arrependimento vem de Deus, a mudança vem de Deus, e Deus pode fazer isso, mas ele nem sempre. Você pode até querer arrepender e não conseguir, porque você não tem força. A força vem de Deus para você arrepender, né? Então, tem vários casos naquele livro, A Um Passo da Eternidade, que mostram claramente que a pessoa queria até arrepender, mas ela não conseguia mais, entendeu? Então, assim, ela morria gritando e indo para o inferno mesmo, sem condições. Assim, você lê o livro, você fica impressionado. São 230 testemunhos de pessoas que viram o céu e que viram o inferno. E assim, então, assim, você precisa. Por isso que a Bíblia fala: hoje, se ouvir da sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, assim, eu não posso garantir quando Deus vai falar ou como ele vai falar. Então, qual é a hora de arrepender? Na hora que Deus fala. Se Deus está falando, eu vou ter força, eu posso arrepender. Agora, eu não posso garantir que ele vai falar, que hora ele vai falar, quando ele vai falar, quantas vezes ele vai falar, se o saco dele já está cheio, entendeu? Eu sei que ele tem mais paciência de todo mundo, e aguenta mais, e tudo mais, os homens perdem a fé, mas Deus não perde, isso eu sei. Agora, qual é a hora, a medida, isso a gente não tem. Então, não brinque com Deus, não brinque com esse negócio de arrependimento, não brinque com essas coisas, porque não é correto, né? Não é seguro. E aí Jonas fala o seguinte: por que que Jonas ficou bravo? Eu não sei qual que era a pergunta exatamente, por que que Jonas ficou bravo? Jonas ficou bravo porque aqueles eram os piores inimigos dele. E ele foi lá falar que Deus ia matar eles todos. Ótimo. Meus inimigos, eu vou lá e falo que Deus vai matar eles, e aí Deus arrepende e não mata. Duas coisas. Primeiro, ele não mata meus inimigos. Segundo, eu fico como um bobão, porque eu falei que ia matar e não matou. Entendeu? Então, assim, ele estava preocupado nadinha com a vida daquelas pessoas, ele estava preocupado com a honra dele. Se eu falei, tem que acontecer, porque o profeta tem que falar e acontecer. E então ele não estava preocupado com o povo de jeito nenhum. E ele disse: sabe por isso, Deus? Por isso que eu não saí da minha terra lá.
Então ele sabia que a gente tinha se arrependido.
Sabia, porque ele falou assim: por isso que eu não saí da minha terra. Assim, não dá para saber exatamente, porque disse que ele ficou sentado para ver o que ia acontecer. Então ele sabia que tinha esse perigo. Mas ele falou assim: mas Deus, eu vou ficar aqui, tipo assim, vou apostar com Deus, vamos ver. Vamos ver se ele vai ter coragem de me desmentir. Eu falei que ia vir e eu vou ficar aqui para ver se vai acontecer. Então não dá para a gente saber quanto que ele sabia. Mas um pouco ele sabia, porque ele sentou lá para ver e ficou com raiva. E ficou chateado. E ele falou assim: eu sabia, essa passagem muito interessante, que é citada muitas vezes na Bíblia. Ele fala, quer ver? No capítulo 4, isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. Gente, isso é coisa muito forte do livro de Jonas, né? O pessoal da cidade, ele foi o profeta mais bem sucedido. Jeremias, se todo mundo fizesse isso, ele ia ficar feliz demais. Mas Jeremias, Ezequiel, falava para o povo, ninguém escutava, ninguém bolava. Israel não bolou, mas os assírios bolaram. Você já pensou? E isso está na Bíblia dos judeus. Você já pensou? A Bíblia dos judeus vai falar que o judeu não arrepende, mas assírio arrepende. Você já pensou? Sim, Deus não tem muito favoritismo, não, porque ele põe na Bíblia deles que os assírios arrependem e o judeu não arrependia, né? Tinha todo aqueles. Então é uma coisa muito forte, muito duro, muito difícil. Nós somos povo de Deus, nós somos escolhidos, mas não arrepende quando Deus fala. Agora os assírios, que não é povo de Deus coisa nenhuma, arrepende. Então é uma coisa bem estranha, né? Aí, se arrepender, converter no seu mau caminho, Deus se arrependeu do mal que tinha dito isso e não fez. Mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado e orou. Olha que oração dele aqui, ó. Isso não é diferente da oração do peixe, né? Assim, dentro do peixe era outra oração, mais bonita, mais legal, né? Assim. Mas aqui ele falou assim: ah, Senhor, não foi isso que eu disse? Estando ainda na minha terra, quer dizer, eu tinha razão mesmo. Olha o que ele falou: por isso é que me apressei a fugir para Tarsis, pois eu sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande benignidade, que te arrepende do mal. Gente, isso aqui é um dos... Isso é citado, Deus falou isso com Moisés, quando se revelou a Moisés, isso é citado muitas vezes na Bíblia. Gente, Deus é tão maravilhoso que quando ele exerce juízo, ele exerce quase a contragosto, porque ele é um Deus misericordioso, ele não gosta de juízo. Ele tem que fazer juízo, mas ele é Deus tão bom que ele não quer fazer juízo. Ele não tem prazer no juízo. Então, agora, Senhor, tira minha vida, pois melhor me é morrer do que viver. Olha que coisa. Respondeu o Senhor: é razoável essa tua ira? E quando Deus fala isso, é meio perigoso, né? Porque ele falou isso para Caim também, né? Você, Caim, cuidado com esse negócio da sua ira aí. Cuidado, porque esse negócio vai dar mal. Então, Jonas saiu da cidade, sentou-se e tal e tal. Aí, o que acontece? Que é a história daquela planta? Aquela boboreira que cresceu e tal, e deu sombra, que o sol estava batendo na cabeça dele, estava ficando deprimido, aí veio a sombra e falou: ai, que bom. Aí veio o bicho e mordeu, e ele xingou, né, porque ele é nervoso. Aqui ele fala, aqui, olha o que ele fala, né, de maneira que ele desmaiou, versículo 8, desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: é melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira? De novo. É razoável essa tua ira por causa da boboreira? Respondeu ele: é justo que eu me enfade a ponto de desejar a morte. Ele estava mais bravo por causa da boboreira do que por causa do povo aí. Né? Porque aí ele nem respondeu. Aí o que Deus quer dizer? Jonas gosta de Deus ser misericordioso com ele. Tá? Porque até a boboreira ele teve dó. Então, assim, ele queria a boboreira para fazer uma sombrinha para a cabeça dele. Agora, o povo. Por isso que termina desse jeito. Por isso que termina desse jeito, falando assim: Jonas, acorda, rapaz. Você quer misericórdia sobre sua cabeça para proteger do sol. E você não tem misericórdia para 120 mil pessoas? Quer dizer, termina o livro assim, ó. Não é, Ciro? Termina assim, ó. É até bom, né, terminar assim. Tem outro fim melhor para dar para isso? Não tem. Você tem que falar assim, Jonas! É razoável essa tua ira? Com Jonas? Nem quer saber. Tem certeza que ele não achou outro peixe. Isso eu tenho certeza. Então nós já mencionamos que Jesus mencionou Jonas, que o fato dele sair do peixe é uma figura da ressurreição. Então quando ele estava dentro do peixe, ele estava morto, era como se fosse morto, não poderia viver, e ele viveu. Então é uma figura, um sinal de que Jesus ia morrer e ia ressuscitar. É um livro histórico, não é profético. E deixa eu ver aqui, ó. Circunstâncias favoráveis nem sempre são a vontade de Deus. Isso é muito bom se entender. Porque quando ele desceu para Jope, tinha um navio esperando ele. Então, quando você desce para Jope fugindo de Deus e tem um navio, não fala assim, oh, Deus está me abençoando. Não fala, não. Porque tem um peixe lá na frente, tá? Entendeu? Então, às vezes, você fala assim, puxa, a circunstância abriu, deu certo. Acho que Deus está abrindo as portas. Não. Ele estava abrindo as portas do navio para você ser jogado no meio da água, no meio da tempestade, para o peixe pegar você, para você ficar. Entendeu? Então, assim, tem vezes que circunstâncias abrir é sinal da vontade de Deus, mas tem vezes que circunstâncias abrir não é vontade de Deus, tá? Então, se você estiver fugindo de Deus, nem sempre circunstância que se abre é a vontade de Deus.
Sobre isso, Jesus mencionar Jonas, e o pai ter tentado no barril do peixe como morte, saído como ressurreição. No capítulo 2, a oração que faz, na verdade, tem gente que diz que isso é um sofrimento de Jesus, né? Quando Jesus desceu ao inferno, né?
É. Pode ser sim, com certeza. Em Israel, até hoje, eles leem, acho que é a oração de Jonas, no culto da tarde do dia da expiação. Na verdade, não é só oração, eles leem o livro todo mesmo. Por que eles fazem isso? Porque o dia da expiação, Yom Kippur, é o dia do perdão, do arrependimento. Então, eles querem dizer que eles deveriam arrepender, igual os assírios e a cidade de Nínive arrependeu. Entendeu? Então eles leem isso aí no dia da expiação à tarde, no culto da tarde.
O dia da expiação é uma festa?
É uma festa. É uma das sete festas. Hã?
É a festa da expiação?
É a festa da expiação. Bom, então agora vamos para Naum. Nós vamos pular Miqueias, porque depois nós vamos voltar para Miqueias. Mas Naum também está falando sobre Nínive. Então, Jonas fala sobre Nínive e Naum fala sobre Nínive. Então, por isso que a gente vai pular Miqueias. Só que Naum é 100 anos depois. Então, esse arrependimento que teve lá de Nínive fez a cidade ser protegida de juízo por 100 anos. Já pensou? Eles iam ser destruídos 100 anos antes. Mas, por causa da pregação de Jonas, eles foram libertos da destruição por 100 anos. Mas agora, com Naum, não vão ser libertos, não vão ser livres, não. O juízo vai vir mesmo sobre eles, de verdade. E muita coisa que vocês comentaram aqui sobre Naum, muito interessante, muito relevante, né, aquilo que ele está falando. E acho que, foi a pergunta dele ali. Meu pai sempre citou esse primeiro versículo de Naum, olha o que ele leu, né? O Senhor é um Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador, cheio de indignação, o Senhor toma vingança contra seus adversários. Ah, não é, não é aqui, não. É Sofonias, né? É Sofonias que fala que ele vai destruir tudo, até os peixes do mar, né? Depois a gente comenta sobre isso aí. A pergunta sua era sobre Sofonias, não é aqui. Mas aqui, quem foi? Foi você que falou? Quem falou? Foi você que falou. Sobre a alternância aqui da da natureza de Deus. Você fica assim, mas Deus é um Deus zeloso, vingador, o Senhor é vingador, cheio de indignação, o Senhor toma vingança contra os seus adversários, guarda a ira contra os seus inimigos. Foi, meu Deus, está parecendo um Alá, né? Esse cara é esse. Nossa, isso aqui tá forte mesmo, hein? Depois, logo sem falar nada, fala, o Senhor é tardio em irar-se. Grande poder e não ocupado de maneira alguma terá por não ser. O Senhor tem o seu caminho, turbilhão, na tempestade, as nuvens são os pó dos seus pés. Então, e ela citou também, né, que fala assim, quem pode manter-se diante do seu fogo e tal, e tal. Depois fala, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Então, muito bonita essa passagem para mostrar esses dois lados da natureza de Deus, né? A ira e o amor de Deus, a justiça e a misericórdia. Então, muito, é uma das passagens mais bonitas da Bíblia sobre isso. Na verdade, está dando um retrato de Deus, né? Deus não é brincadeira. Se o pecado não for coberto, não tiver arrependimento, ele vai vir com ira mesmo e ele vai detonar tudo e ele não vai deixar barato. Então, ele é um Deus de causa temor. É um Deus de ira, de justiça, mas também ele é um Deus de misericórdia, de refúgio, e também é um Deus de poder, de soberania, né? Os montes tremem, a terra e tal. Então, todas essas descrições de Deus são um retrato de Deus. Você não pode pegar só uma parte e ficar sobre a outra parte. Naum é um dos livros mais, assim, como se pode falar assim, mais assim, gráficos, ele descreve as coisas. Alguém disse que aqui ele teve uma visão de uma praça, de uma grande cidade, com os automóveis passando de noite, porque ele viu que ele fala aqui. Os carros andam furiosamente nas ruas, cruzam as praças em todas as direções, parecem como tochas, correm como relâmpagos. Então eu vi uma cidade nossa hoje. Porque naquela época não tinha automóvel, tinha como é que passava como tocha, como tal. Então, mas assim, ele está falando da destruição daquela época, mas ele fala que a espada chega e tá. Ele é muito descritivo. Você lê aqui como se estivesse vendo, se estivesse lá. Então ele é bastante, bastante eloquente, né? E é a destruição de Nínive que vai. Que foi adiado por causa do arrependimento daquela época.
Acho que uma dúvida bem rapidinho. Quando fala que é bem fácil. Quando fala que Deus é um Deus zeloso, não faz de conta essa palavra.
Referente aqui? Não, não. Zeloso é ciumento. Está traduzido errado. Ciúme do amor, né?
É porque é o que você disse, né? Não se separa.
Não separa porque eu acho que tem razão. Porque ele ama, ele vai julgar quem trai ele, né? Então agora voltamos para Miqueias. Vamos voltar para Miqueias. O nome de Miqueias está no versículo do capítulo 7, 18. É o nome de Miqueias, tá? Quem é Deus semelhante a ti? Esse é o nome Miqueias no original. Então ele termina o livro dele falando o nome dele, que é o tema do livro dele, que é Quem é Deus como semelhante a ti? Esse é o nome dele. 7:18. Quem é Deus semelhante a ti? E vários desses profetas, vários deles, aqui em Miqueias, por exemplo, ele diz: a palavra do Senhor que veio a Miqueias, a qual ele viu. A palavra do Senhor que veio a Miqueias, a qual ele viu. Tá? Então, como que a palavra vem para o profeta? Através de ver, visão. Então, a palavra que ele viu. Tem outros, acho que outros profetas falam a mesma coisa. Por exemplo, Obadias fala visão de Obadias. Vários deles usam esses termos assim. Ah, Naum, olha Naum, ele fala: oráculo acerca de Nínive, livro da visão de Naum. Por isso que ele é tão gráfico, ele viu essas coisas. Ele não estava só falando de uma coisa que Deus deu uma palavra para ele. Ele viu e ele estava descrevendo o que ele viu. Então, por isso que a visão é bastante. Olha o Abacuque, o oráculo que o profeta Abacuque viu. Então, isso aqui é interessante. Acho que vocês estão estudando o Ministério da Palavra. E assim, acho que é bem relevante entender o seguinte: que a palavra viva de Deus, ela não vem através de você alinhar pensamentos interessantes, juntar ideias, fazer uma mensagem bonita. Não, ela vem através de uma visão interior. Se você tem uma visão interior, você pode pregar a mesma palavra em vários lugares, mas vai usar palavras diferentes, né? Você não vai citar palavra por palavra que você falou, que você viu em um lugar. Você vai citar, você vai, porque o que você está usando para pregar? Você está, assim, porque se você pregar sem visão, o que vai acontecer? Você vai pegar os mesmos versículos, as mesmas passagens, vai citar as mesmas coisas e vai ser tudo igual. Agora, se você teve uma visão de alguma coisa, você pode usar aqueles versículos, você pode usar outros versículos, você pode não usar alguns versículos, você pode, sim, você pode, porque você está vendo uma coisa, e você vai descrever essa coisa de forma diferente, mas você vai descrever e o efeito é o mesmo. Então, profeta, para ser profeta, para ter uma palavra, profeta para a igreja, ele precisa ver, a palavra tem que ser vista, isso é muito importante. Paulo, por exemplo, uma coisa que eu achei bem interessante, que ele disse que foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu palavras que não é lícito um homem falar. Mas ele estava escrevendo a carta de Coríntios, que entrou na Bíblia. Essas palavras ele podia falar, certo? Então, como que você pode falar palavras que pode falar? Você precisa ouvir as palavras que não pode falar, certo? Então, você precisa ver coisas que ninguém pode falar para você poder falar palavras que pode falar. Você fala as palavras porque você tem uma visão de coisa que talvez você não pode falar, né? Então, assim, é muito importante que essa visão, esse oráculo, esse peso, essa coisa que os profetas recebiam, e eles escreviam, alguém, né, acho que citou, acho que o Jonas citou de todas as... Todos os profetas têm um estilo, os profetas menores, dá para você ver isso muito mais, para você ler rápido, né? Um dia outro, assim, você vê como o estilo é diferente. E, no entanto, é a palavra de Deus, é bem interessante, o estilo deles é diferente. Mas é o mesmo Deus revelando coisa para eles, visão para eles, mas eles têm a tarefa de expressar essa visão que eles tiveram, entendeu? Eles vão falar de acordo com a sua índole, né? Com seu temperamento, com a sua maneira, eles vão falar. Mas eles estão falando baseado em uma coisa, que essa coisa está gerando radioatividade, entendeu? Eu estou vendo uma coisa, agora quando eu paro de ver a coisa, eu perco a possibilidade de pregar. Não posso muito pregar porque aí eu só vou falar do que o outro falou, vou repetir coisas que o outro falou, do que eu li no livro, do que eu vi, entendeu? Não vai ter coisa. Agora, se eu tenho uma visão de algo que está assim, ó, é mais ou menos igual a assim, uma pedra radioativa, né, que está saindo assim. Ele tá emitindo. Então, toda vez que você vai pregar, você vai entrar assim, em contato com aquela coisa que está emitindo e você vai. Aí vai vir outras palavras, né? Diferente, não vai ficar repetindo a mesma coisa. Em vários dos profetas, isso nós já vimos, acho que, eu não lembro exatamente quais, acho que foi Ezequiel que nós vimos, mas vários desses profetas menores, eu vi isso aqui, ele cita classe social por classe social do povo, o seu pecado. Ele fala, seu príncipe é corrupto, seu juiz julga errado, os ricos oprimem os pobres, o sacerdote julga errado porque quer dinheiro, o profeta profetiza errado. Então ele pega cada fase da sociedade e fala cada um dos erros deles, entendeu? Então, Deus é bem minucioso, por que ele está irado com o povo, sabe? Está bem minucioso sobre isso. Então, a primeira parte de Miqueias é isso. Deus está com raiva do povo dele porque eles estão pecando demais. E ele falou assim, eu vou vou mandar fogo e juízo e tal, tudo sobre eles, né? E ele vai citando cada parte da sociedade, cada coisa. Isso acho que até o capítulo 3, mais ou menos. Aqui, no fim do capítulo 3, você vê, né? Os chefes, os sacerdotes, os profetas. E por causa de vós, Sião será lavrado como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte dessa casa em lugares altos do bosque. O que estava falando aqui é uma heresia para eles. Assim, ele está fazendo essa casa bonita aqui, ó, que tem aqui, ó, vai ser destruído, vai ser arado, vai virar um nada. Deus está com tanta raiva de vocês que não quer nem a casa que Salomão fez, não quer nada disso. Tem um lugar que alguém cita isso. Alguém cita isso. Ah, Jeremias 26. Jeremias 26, 18, 19. Vão virar lá só porque ele é. Jeremias veio depois dele, né? Jeremias veio depois dele. Mas cita Miqueias. Eu nunca tinha visto isso, mas o Miqueias que ele cita aqui é ele mesmo, tá? Que é o Morastita. Jeremias 26, versículo 18. Eles queriam matar Jeremias. Eles queriam matar Jeremias. E aí, a razão por que eles não mataram Jeremias foi aqui, ó. O 16 fala aos príncipes, todo o povo, aos sacerdotes, aos profetas. Esse homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou. Também se levantará alguns anciãos da terra e falará a toda a assembleia do povo, dizendo: esses anciãos da terra eram homens velhos que talvez até tinham convivido na época com Miqueias, né, alguma coisa. Aí ele diz: Miqueias, o Morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou todo o povo de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos. Sião será lavrado como campo, Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte dessa casa como os altos de um bosque. Exatamente esse versículo aqui. Entendeu? Então, baseado nisso aqui, a gente sabe que Miqueias foi antes de Jeremias, bem antes, e Jeremias foi depois. E ele foi citado como exemplo para Jeremias não ser morto, né? Porque ele tinha falado assim: não é errado. Ele estava falando assim: não é errado Jeremias falar contra essa casa, porque Miqueias veio aqui e falou também. Muito tempo atrás, ninguém matou ele, né? Sobre isso. É isso. Agora, em Miqueias 4, volta lá para Miqueias capítulo 4, você também tem que lembrar que Miqueias é contemporâneo de Oséias e Isaías, tá? Ele é da mesma época, de Oséias e de Isaías. E aqui você vê no capítulo 4 que ele acabou de falar que Sião vai ser arado e vai ser destruído, e ele fala assim: o monte da casa do Senhor vai ser levantado, igual Isaías fala, né? E aí a passagem que alguém leu aí, né? Que vai converter os instrumentos de guerra em instrumentos de agrícolas, né? Esse versículo. Hã? Não, aqui não. Esse versículo aqui, que é de Isaías e também de Miqueias, é a mesma passagem, a mesma coisa, está na frente das Nações Unidas, numa placa lá na frente das Nações Unidas hoje, lá em Nova York. Você vai lá, está na placa lá. Esse versículo: converterão as suas espadas em redes de arado, suas lanças em podadeiras, e uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Nações Unidas é para isso, para ter paz. Só que eles esquecem do primeiro versículo, da primeira frase, entendeu? Eles põem essa parte aí e não põem a primeira frase lá. Claro que eles não vão pôr, né? Porque não pode, né? Que aqui diz: e julgará entre muitos povos e arbitrará entre nações poderosas. Quer dizer, Jesus, o rei, o filho de Davi, vai julgar. E por isso vão ter paz mundial. Agora as Nações Unidas falam assim: tira Jesus e nós vamos ter paz mundial. E cita o versículo: converterão. Então eles pegam a parte do versículo que trazer paz para as nações é ele julgar. Se ele não vier, eles querem paz sem o príncipe da paz, né? Então, assim, essa paz sem o príncipe da paz, Deus é contra. Deus é a favor da guerra enquanto não vier o príncipe da paz. Se vier o príncipe da paz, aí vai ter paz. Jerusalém é a cidade da paz. Jesus é o príncipe da paz. Mas não vai ter paz enquanto não tiver ele reinando, tá? Então, esse é o grande problema. E você vai lá, tem a placa lá, mas tirou a primeira frase, né? Ficou assim, nós vamos conseguir, né? Nós vamos conseguir que o povo esquece a guerra e tal. E não vai ter guerra mais, né? E aqui então no 4 nós temos uma sequência de coisas. Então, assim, é bem interessante você olhar isso aqui. Olha comigo, porque Miquéias é um livro bem interessante nesse sentido, que ele traz algumas verdades assim que não tem tão claro em outros lugares. Então, ele fala que vai ter essa casa de Deus levantada como monte alto e exaltado, e vai ter paz, vai ter o reino milenar, vai ser maravilhoso. Aí ele fala que vai trazer justiça para os pobres, para os que estavam sendo. Ele vai restaurar eles, né? Olha o versículo 7. Da que coxeava farei um resto, da que tinha sido arrojada para longe, uma nação poderosa. O Senhor reinará sobre eles do Monte Sião, desde agora e para sempre. Então, assim, beleza, né? Mas aí a pergunta vem, nossa, mas ele estava acabando de falar que eles são tão cheios de pecado e tão cheios de injustiça, e agora ele fala que vai reinar e vai ter uma reina de paz e para sempre vai trazer de volta e vai cuidar dos pobres que ninguém cuidava e tal, né? Ele fala tudo isso, mas e aí? Aí aqui ele começa a explicar e fala assim: e agora por que faz, o versículo 9, ó, por que faz tão grande pranto? Não há em ti rei? Pereceu o teu conselheiro, de modo que se poderá de ti dores como da que está de parto? Sofre dores e trabalha ao filho de Sião. Então ele está querendo dizer assim: não vai mudar esse quadro de arar tudo, destruir tudo, e essa maldade dos príncipes, dos reis, dos sacerdotes. Não vai mudar isso para esse reino milenar sem ter uma coisa no meio que chama dores de parto. Ele fala assim: sofra, grita. E aí o que que ele fala? Você vai para Babilônia. Você tem que ir. Não vai ter uma rampinha assim direta dessa situação tão imunda e de repente vocês vão ficar santinhos e vai ter o um reino milenar, não. Ele falou assim: não. Vocês não conseguem mudar. Logo eu vou trazer juízo sobre vocês. Vou levar vocês para Babilônia. Quase o único lugar na Bíblia que fala isso. Eu vou levar vocês para Babilônia. Ele fala assim: sofre dores e trabalha ao filho de Sião, como é que está de parto, porque agora sairás da cidade, morarás no campo e virás até Babilônia. Ali, porém, serás livrada, ali te remirá o Senhor da mão de teus inimigos. Ele está dizendo: Jerusalém, sabe qual é a solução para você? Babilônia. Como? É, Babilônia é a solução para você. Como que é isso? Juízo, humilhação, arrependimento, Daniel, Esdemias, voltar um restinho, esse restinho vai ser abençoado e vai trazer o reino de Deus sobre a terra. Entendeu? Então ele fala assim: não tem jeito de transformar esse povo do jeito que está aqui. Eles têm que ir para Babilônia primeiro e sofrer dor de parto e ter muita coisa para eles mudarem totalmente, para quando chegar de volta, aí vai ter o reino milenar e a coisa vai funcionar. E olha o que que ele fala aqui, ó, no versículo 11 em diante, que aqui é muito profético, muito forte, e assim, o profeta está num nível de visão que eu acho que nem ele não entendia muita coisa do que ele estava falando. Assim, esses profetas menores são muito bons porque são mais curtos. Então, assim, já passa rapidamente de uma coisa para outra. São as mesmas, os profetas maiores também têm essas verdades. Mas não tem, assim, bem mais esticado aqui, é bem mais condensado. Mas é a mesma mensagem, mesma coisa. Então, olha aqui, ó, o que que ele fala? Então, ele acabou de falar: vocês são ruins demais, vocês não prestam para nada, eu vou acabar com vocês. Depois ele fala assim: mas no fim vai ter um monte que vai ser levantado e vai ter paz, e eu vou abençoar vocês para sempre, e o Senhor vai morar em Sião para sempre. Como? Não presta? Juízo? E depois vai morar para sempre? Ele fala: é, mas vai sofrer dor de parto e vai para Babilônia. E de lá que eu vou tirar. É lá na Babilônia que vai vir o segredo da igreja gloriosa. Vai vir de lá. Lá. A paz e tudo que vai vir da Babilônia. Não é de outro lugar. Ali serás livrada, ali te remirá o Senhor da mão de todos os seus inimigos. Agora olha o 11. Agora se congregaram muitas nações contra ti que dizem: seja ela profanada e veja os nossos olhos o seu desejo sobre Sião. Olha, Isso aí é assim, ele está falando direitinho o que vai acontecer. E já está acontecendo, né? Você vai para a Babilônia, você volta. Quando você volta, muitas nações vão vir contra ti e falar assim: nós vamos acabar com você, vão destruir você. Hoje, Israel é uma pedra no sapato, é um negócio que assim, você tem que acabar com isso, porque senão não tem paz nunca, né? Então, assim, muitas nações se congregaram contra ti e dizem: seja ela profanada e veja os nossos olhos o seu desejo sobre Sião. Mas não sabe os pensamentos do Senhor, nem entende o seu conselho. Porque o asa juntou como gavelas para dentro da eira. Isso aqui, ó. Esse aqui é o 38, 39. Ezequiel gastou dois capítulos inteiros para falar isso aqui. Miqueias gasta dois versículos. Entendeu? Se você quer a versão resumida assim, ó, vai para Miqueias. Ele falou assim: eu vou juntar as nações e as nações vão acabar com você. Eles mal sabem que eu juntei eles ali todinho, porque eu vou derramar minha ira sobre eles e vou acabar com eles e vou mostrar meu poder diante deles. Assim como eu fiz com o faraó que foi atrás, né? Mesma coisa. Depois ele fala: levante, debulha o filho de Sião, porque eu farei de ferro teu chifre, de bronze tuas unhas, esmiuçarás a muitos povos, dedicarás seu ganho ao Senhor, seus bens ao Senhor de toda a terra. Agora junto-te em tropas, ó filho de tropas, pôr-se a ser contra nós. Ferirão com a vara no queixo ao juiz de Israel. Olha que coisa. Quem que é o juiz de Israel? Jesus. O que fizeram com ele? Bateram no rosto, falando: profetiza. Quem é que te bateu? Venderam os olhos e mandaram a vara e falaram assim: profetiza, quem é que te bateu? Então, você está vendo? Ele cita a primeira vinda, ele cita a segunda vinda, ele cita a igreja, ele vai circulando. Ele está vendo o um negócio lá e aí ele fala assim: vai ser assim, vai governar. E depois ele diz assim: vão bater com a vara na cara dele. Olha. Como que vai bater na vara na cara dele se ele está mandando nas nações? Não, anda, ele manda nas nações, ele vem a primeira vez e vão bater na cara dele com a vara, né? E aí ele fala, o único lugar na Bíblia que fala que Herodes perguntou para eles, os magos chegaram lá e falaram assim: onde que vai nascer? Aí ele perguntou para os escribas e falou assim: está escrito que ele, e tu, Belém, Efrata, posto que é pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Gente, a gente que entende, não tem problema, né? Mas para judeus, você pensa um judeu lendo isso hoje, que contorção que tem que fazer para dizer que Belém vai nascer um cara que vai ser rei de Israel e que não é rei de Israel, não é homem, a saída dele é desde a eternidade. Ele é homem e ele é Deus. Já pensou? Ele vai nascer em Belém, uma cidade. Ele vai ser gente, ele vai ser homem. Mas a saída dele é desde a eternidade, desde o tempo antigo. A gente não tem problema, a gente sabe, Jesus é homem, é Deus, nasceu em Belém, a gente sabe. Mas, gente, se não for isso, o que é que Miqueias está falando aqui? Entendeu? O que ele está falando aqui? Então é um negócio muito. E depois ele diz: portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parte tiver dado a luz. Isso aí, ó, 2.000 anos, mais ou menos, tá? De um versículo para o outro. Eles o entregará, quer dizer, Jerusalém vai ser entregue, por quanto tempo? Quase 2.000 anos. Até o tempo em que esta de parte tiver dado a luz, então o resto de seus irmãos voltarão aos filhos de Israel. E ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor, seu Deus. E eles permanecerão, porque ele será grande até os fins da terra. Isso na segunda vinda de Cristo. Né? Entendeu? Então, assim, você tem a primeira vinda, a segunda vinda, você tem a destruição, você tem tudo aqui em 10 versículos. Tá? Mas está tudo aqui, bem explicadinho, mas bem difícil de entender se você não tem a chave para poder abrir, né? Eu queria que vocês lembrassem bastante, então, desse negócio que é muito importante, que Deus trabalha em simetria. Então, qual é a simetria? Ele gosta de fazer as coisas do fim maiores, melhores, mas bem parecido com as coisas que ele fez antes. Ele gosta de simetria. Tipo assim, tem que ter correspondência, a coisa tem que funcionar. Então, tirou Israel do Egito e julgou o faraó e os seus deuses. Beleza. Agora ele mandou Israel para as nações. Vai tirar Israel das nações, vai levar todas as nações para ir contra Israel, e depois ele vai se mostrar para as nações igual ele se mostrou para o faraó. Percebe? Tem uma simetria, não tem? Ele está fazendo uma coisa. Só que antes era para só o Egito ali, sabe? Naquele tempo. Hoje vai ser globalizado. Quer dizer, Deus vai mostrar seu nome de uma forma global, tá? O que ele fez com o faraó lá no Mar Vermelho, tal, ele vai fazer com todas as nações que vêm contra Jerusalém. Ele quer se mostrar para Israel e para as nações de que ele é Deus. Entendeu? Então, assim, eles têm Páscoa e sempre falam, Deus nos livrou do Egito, Deus nos livrou do Egito. Mas agora vai chegar uma coisa, que eles falam assim, nunca mais eles vão falar assim, vive o Senhor que nos tirou do Egito. Eles vão falar, vive o Senhor que nos tirou de todas as nações e julgou todas as nações e se mostrou que ele é Deus. Então, vocês percebem que isso aqui faz a gente sentir que nós estamos diante, talvez, de um dos maiores acontecimentos da história, da Bíblia, de tudo. Não sei se vai acontecer em nossa geração ou não, mas está próximo aí, né? Então, assim, nos noticiários diários, nós vemos os mesmos nomes bíblicos de novo. É bem esquisito, não é? Porque antigamente não tinha nada disso, né? E está aparecendo os nomes bíblicos de novo, né? Então, terminando essa parte de Miqueias, se coloca na posição de um profeta daquela época, não só dele, mas dos outros. Eles têm duas realidades, tá? Todos esses profetas, quase todos eles, por causa do jeito que a gente lê o fim dos livros, tudo, né? Eles têm duas realidades. Quando eles olham a realidade do povo onde eles estão vivendo, eles ficam desanimados. E Deus fica irado. E eles declara guerra. Ó, vocês adoram ídolos, vocês são adúlteros, vocês roubam os pobres, vocês aceitam corrupção, vocês juntam casa e deixam os miseráveis, vocês são horríveis. Ele olha a situação do povo e fala assim, vocês me envergonham, eu tenho nojo de vocês, eu quero destruir vocês, quero acabar com vocês. Isso é uma realidade. Mas eles têm outra realidade, que é que Deus jurou que os filhos de Abraão, filhos de Davi, ia reinar, que ia ter um reino, que ia governar para sempre. Então, eles têm uma realidade imediata, mas eles têm uma realidade de Deus, da palavra de Deus. Então, eles têm que trabalhar com essas duas realidades, porque nenhuma das duas, por exemplo, Deus não pode deixar o povo dele pecando. Ele tem que mandar juízo sobre eles. Mas Deus também não pode deixar o juízo dele, o juramento dele, jurou. Ele jurou para Abraão, ele jurou para Davi. Então, tem que cumprir também. Percebe? Então, assim, por isso que você vai notar em todos eles, que eles vão assim, vai vir juízo, depois eu vou julgar as nações que julgam vocês. E depois vai ter um reino eterno de paz. E vocês nunca mais vão pecar. E vai ter lábios puros. E vou morar em... Porque aí ele cumpre todos os propósitos. Ele julga o pecado, mas ele cumpre o juramento que ele fez antes, né? Essa questão de juramento de Deus é muito importante vocês entenderem também. Por exemplo, vocês lembram quando Deus ficou com mais raiva na Bíblia? Quando foi Deus ficou com mais raiva na Bíblia? Não, dilúvio, tirando dilúvio, né? Isso até serve, né? Mas, vamos. Do povo dele. Quando que ficou com mais raiva do povo dele? Não, que não precisou de ouro, Moisés orou e perdoou e só morreu 3 mil e tudo continuou normal. Hã? Não. Exatamente. Dos espias. Porque Deus vivia ficando com raiva e toda hora falava assim, vou matar todo mundo, e Moisés fazia, ela acalmava ele e falava assim, ah, tá bom, não vou fazer mais não. Dessa vez, dos espias, ele falou assim, Moisés falou assim, deixa eu ir lá acalmar Deus. Deus falou assim, ó, você pode me acalmar, mas eu agora não vou acalmar totalmente não. Eu estou bravo. Eu juro que esse povo não vai entrar na terra, que eu jurei que eles entrariam. Gente, um juramento contra outro juramento. Ele jurou que ia levar eles para a terra, e ia fazer, agora eu juro que eles não entram na terra, que eu jurei. Falei, mas Deus, como é que você faz isso? Ele falou, não, é fácil. Eles morrem no deserto, eu levo os filhos deles. Pronto, os filhos deles entram na terra, eu cumpro o juramento. Mas esses aí não entram, não. Eu juro que esses caras não entram. E como é que a gente sabe que esse foi uma das vezes que Deus ficou com mais raiva? Porque cita no resto da Bíblia inteirinho. Lá no Salmo, ele fazia, eu jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Entendeu? Então Deus tinha levantado minha mão. Eu juro que eu vou levar isso para a terra prometida. Bom, ele jurou. Jurou para Abraão, jurou. Ele jurou. Essa terra eu juro que vou dar aos seus filhos. Mas daí eles fizeram raiva em Deus até aquela hora. Eles tinham feito, foi feito. Ele assim, eu cansei. Moisés, tá bom. Não vou matar eles rápido. Vou matar devagar. 40 anos, né? Não vou matar já, eu ia matar agora, consumir agora, porque eu tô com raiva mesmo, mas tá bom, vou acalmar, fica 40, mas eles vão morrer no deserto. Eles não, eu juro que eles não vão entrar na terra. Então Deus, Ele tem jeito de cumprir os juramentos dele, mas ele tem jeito também de jurar outros juramentos que tira algumas pessoas desse negócio, né? Então é isso que ele está falando. Ele vai julgar Israel pelos seus pecados, ele vai passar pela peneira, ele vai, assim, em Babilônia, ele vai fazer o um negócio, sim. Mas aí depois ele vai cumprir o que ele jurou desde o início, porque ele não vai mudar. Ele vai cumprir isso aí. Tá? Ele não pode deixar de cumprir o que ele falou que ia cumprir. Então você percebe que o profeta ficava, todos eles ficavam mais ou menos nesse meio aí, né? A situação atual exige juízo, mas a promessa de Deus exige reino milenar. Como é que fica esse negócio? Entendeu? Eles ficavam sempre entre esses dois lados, e aí as profecias sempre estão dizendo sobre essas coisas. E o último que nós. Ah, não, tem dois agora, né? Tem Abacuque. Abacuque. Esses primeiros versículos de Abacuque são versículos maravilhosos, são como se fossem dos Salmos, não é? Lembra que nós comentamos nos Salmos? Até quando a pessoa não fica calma falando com Deus, ela fala com desespero. Como se assim, eu estou falando, 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 e não está adiantando nada. Então ele fala assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não escutarás? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. E por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo. Então, aqui em Abacuque, seria ajudaria muito se você pudesse, igual em Cantares, ver quem está falando, porque ele muda de personagem toda hora, né? Que aqui é ele que está falando com Deus. Agora olha no versículo 5, ele fala: Vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizem em vossos dias uma obra que vós não acreditareis quando vos for contado, pois eis que suscita os caldeus. Isso é Deus que está falando, não é mais Abacuque falando com Deus. Aí ele fala do. E quando ele começa a falar dos caldeus aqui, dos babilônios que vai trazer contra Israel, você percebe que parece muito com o exército de Joel? O exército de Joel. Sabe? Correm como leopardos, são valentes, nada dá errado, tudo que eles fazem dá certo. Só que depois, lá para fim, ele fala, e eles fazem isso, derrota todo mundo, acaba com todo mundo, vence todo mundo, e eles não glorificam a Deus, não. Eles glorificam a eles mesmos e aos deuses deles. Aí Abacuque volta de novo e fala: Deus, como é que você pode fazer um negócio desse? O seu povo pecou, precisa de juízo, tal, tal, mas. Esse povo que você está usando para castigar eles é pior ainda, né? Eu não consigo entender isso. Eu vou ficar na minha torre de vigia e ver o que o senhor vai falar, porque não é certo isso, Deus, né? Quase igual Abraão. Deus, como é que o senhor pega um povo pior do que o teu povo e castiga o teu povo com esse povo e esse povo fica sacrificando para a rede dele? Ele fala assim, igual pescador. Pesca e depois sacrifica para a rede, né? E aí Deus responde ele até rapidinho, né? Ele fala, eu vou colocar na vigia, na fortaleza, vigiarei e tal. Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e põe bem clara, porque ela virá no tempo determinado, se apressa para o fim, ainda que demore, espera, porque certamente virá, não tardará. Aí você pergunta assim: vai tardar ou não vai tardar? Quando você lê isso aqui. Porque ele fala: ainda que demore, espero, porque certamente virá, não tardará. O que você entende disso aí? Vai tardar ou não vai tardar? O que vocês entenderam? Quer que lê de novo? Tá em português. Hã? Ele tá querendo dizer o seguinte: para vocês vai parecer que tá tardando, mas não vai tardar porque vai vir exatamente na hora que precisa vir. Então a gente precisa sempre pensar assim: Deus não é demorado, Deus tem pressa, mas a pressa dele não é nossa. Certo? Então, quando a gente acha que está demorando para nós, porque nós achamos que não tem nada para acontecer. Mas Deus acha que tem coisa para acontecer que não adianta fazer aquilo ainda, porque não está na hora de fazer. Então ele fala assim: não tardará, quer dizer, não vai vir demorado, fora de hora, vai vir na hora certa. Mas para você vai parecer que está tardando. Então escreve a visão, mantenha ela aí, Ele está querendo dizer para Abacuque: olha, Abacuque, você está achando ruim? Tá achando... Espera! Espera! Espera só para ver o que vem depois sobre eles aí. Eu já preparei uma coisa certinha para eles. Entendeu? Então, assim, você está achando que eu estou sendo injusto? No momento parece injusto, mas depois eu acerto as contas. Você viu depois o que ele fala? Não vem do Senhor dos Exércitos, que ele trabalha para o fogo e que ele vai destruir, vai julgar, entendeu? Ele fala: ai daquele que adquire para sua casa lucros, a pedra clamará da parede, não procede do Senhor dos Exércitos, que trabalha para o fogo, a violência cometida contra o livre te cobrirá e tal. Então é assim, ele basicamente está dizendo que espera, espera que, e confia, olha essa frase aqui, ó. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Não é impressionante essas tiradas? No Velho Testamento? Não é? O justo pela sua fé viverá. O que que está querendo dizer? Não me questione, não duvide, confie. Eu não vou ser injusto, eu não vou permitir que o ímpio prospere toda a vida, mas por um tempo ele precisa prosperar. Porque senão ninguém vai ter fé. Tem que ter fé no meio de uma situação que você não enxerga. Você acha que Deus está sendo injusto, né? E aí, então, a oração final é muito bonito, né? E como nós falamos, né? Como alguém comentou aí sobre os últimos versículos. Olha o versículo 16. Ouvindo eu, meu ventre se comove, ao seu ruído treme os meus lábios, entra podridão nos meus ossos, vacila os meus passos em silêncio, pois aguardarei o dia da angústia que há de vir sobre o povo que nos oprime. Cê, deu para entender? Vocês estão entendendo? Que ele tinha uma pergunta. Ele falou assim: eu vou ficar na minha torre lá e eu quero ver o que Deus vai falar. Deus falou assim: escreve a visão, então é bem clara, vai vir. Só não vai vir na hora que você está querendo, vai vir na hora certa. E o justo vive pela fé, tá? O justo vive pela fé, quer dizer, você não pode ficar olhando, crendo nas coisas que você vê, você tem que crer na coisa que você não vê. E aqui, então, no hino, né, no, na oração dele, ele fala assim: eu ouvindo o que Deus vai fazer, eu senti derreter dentro de mim, assim, né? Eu senti derreter, eu senti aquilo ressoar dentro de mim, eu senti aquilo me afetar profundamente. Então eu vou aguardar em silêncio. Eu vou aguardar em silêncio o dia da angústia que há de vir sobre o povo que nos oprime. Vai vir juízo. Quero só contar um negócio para vocês interessante. Eu vi um filme esses dias, um documentário de uma moça chamada Irene Sandler, não sei se você já ouviu falar, que era uma enfermeira polonesa que salvou 2.500 crianças dos judeus. Ela não era enfermeira, na verdade era trabalhadora social, era serviço social. Mas ela se fantasiou de enfermeira, ela entrava naquele gueto de Varsóvia e pegava os meninos e colocava. E ela escrevia o nome deles nos papelzinhos, enfiava o papelzinho dentro de um vidro e enfiava o vidro dentro do chão, para que caso terminasse a guerra e terminasse todo aquele holocausto, aquela coisa, que as crianças pudessem ser devolvidas para seus pais. A maioria não podia ser devolvida porque os pais foram mortos, né? Mesmo, né? E os pais se separaram dos filhos para ela levar embora, era a maior tristeza e coisa assim. Mas ela escrevia o nome nos papelzinhos, punha dentro do vidrinho e guardava tudo direitinho, porque ela tinha fé que aquela loucura ia passar. E aquelas crianças iam viver, ia ter um futuro, e precisavam de saber qual a família de onde eles vieram, entendeu? Então, assim, é essa fé que ele está falando assim: fica em silêncio, tá terrível, nem sei se vamos sobreviver, mas eu sei que a visão é certa, não vai falhar, ela vai acontecer, e o juízo de Deus vai vir sobre essas pessoas que estão nos julgando. E aí que vem essa famosa coisa: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira, os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado, malhado, nos quais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha força, ele fará os meus pés como os da corça, me fará andar sobre os meus lugares altos. É como um salmo mesmo, né, senhor? Uma coisa. E é como se fosse nova aliança mesmo. Né? Você vê, o justo virá pela fé e vai cantar uma música dessa. Já está na nova aliança, né? Praticamente, né? Já é uma coisa maravilhosa. Então, Abacuque é um livro muito interessante, muito instigante também sobre essas coisas. E Sofonias, terminando aqui então, Sofonias, nosso último profeta para hoje. Semana que vem a gente vai terminar o Velho Testamento, né? Vai ser Ageu, Zacarias, Baraquias, aí. Então agora, Sofonias, que vem a sua pergunta, né? E isso aqui que meu pai sempre falava assim, que Deus gosta de exagerar. Então olha, assim, porque para ficar bonito uma coisa, tem que exagerar mesmo, né? Então, assim, isso aqui, olha. Hei de consumir por completo tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Nem Apocalipse fala isso. Apocalipse sempre é um terço, uma coisa assim. Hei de consumir por completo tudo sobre a face da terra. Consumirei os homens, os animais, consumirei as aves dos céus, os peixes do mar, os tropeços juntamente com os ímpios, tá vendo? E tá, a pessoa quando fica brava não fala um monte de coisa? Fala assim, eu vou, porque tem lugar que quando Deus fala na Bíblia, e não é só aqui não, em muitos lugares, tem hora que fala assim, eu vou acabar com tudo, então, assim, aí acabou, né? Aí ele continua profetizando, então, não morreu todo mundo não, porque ainda está vivo para poder sofrer o outro juízo, né? Entendeu? Então, assim, quando ele fala umas coisas, ele fala assim, não, acabou, só tem fumaça, não tem mais nada. Aí ele fala assim, e aí vou falar, ah, então tem gente ainda, porque está falando para a gente ainda, né? Então, ele não vai destruir as aves dos céus, os peixes dos maus, os tropejos, também exterminaria os homens sobre a face da terra. Estenderia, como você dizia, ele está falando sobre Judá, Jerusalém, não está falando sobre... Mas, assim, também está falando sobre o dia do Senhor, porque ele fala muito sobre o dia do Senhor aqui também, né? Então, ele está usando esse juízo sobre Judá e Jerusalém como um ponto de partida para falar sobre o juízo final. Mas ele está usando também a tática, né, a literária de ser exagerado, né? E eu gosto, eu acho legal, acho bonito, né, assim. Em profecia, em música, em poesia, você pode ser exagerado, né? Você pode ser exagerado. Não, é bom isso aí? Porque fica tudo assim certinho, tudo assim, muito comedido, não tem muita graça, né? É bom ter um pouco de paixão e falar um pouco assim, exagerado, não é? Principalmente quando você está com a adrenalina, tá com raiva, mesmo assim, você tem que falar umas coisas um pouco maior do que é, porque senão não tem graça, né? Então, Jó, por exemplo. Jó é um negócio assim, ele fala cada coisa que, né, porque tá bravo e tá assim. Então, assim, Deus também se dá o direito de ser bravo. E você não precisa exigir que, não, Deus ficou um peixinho, você falou que ia matar todos os peixes. Não, não, ele não tá querendo dizer que vai, assim, literalmente, ele tá querendo dizer que ele tá bravo e tá nervoso e sai da frente, que ele, perigoso, que vai acabar com quase tudo, né, assim, mas ele não vai acabar com tudo, porque ele já disse que vai criar novo céu e nova terra e, né, não vai destruir todos os homens da terra. Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem não ficar ao pé da letra? Toda palavra, não, vai ter que matar todo o peixe, porque falou que vai matar todos os peixes. Vocês conseguem entender isso? Ou a Bíblia é tão sagrada para vocês que não podem entender assim? Se a Bíblia fosse literal, todas as coisas, seria impossível de fazer encaixar e acontecer tudo. Então a gente tem que entender que a Bíblia tem que ser entendida no Espírito, né? Então, se Deus é obrigado, não é um documento legal aqui, não é um contrato. Isso aqui é um desabafo de um Deus bravo. Ele pode exagerar, falar, eu quero acabar com todos os peixes. Deus, mas o que o peixe fez? Não, porque fica bonito falar peixe, ave, tudo. Né? Mas os peixes, nem no dilúvio acabou com os peixes, né? Porque os peixes continuam. Então, ele está falando que ele vai acabar com toda a velha criação e trazer a nova criação, mas assim não é exatamente assim, literal, pé da letra, está escrito aqui, ó, em Sofonias. O senhor vai ter que fazer esse negócio. O Sofonias 2, então o primeiro capítulo é o dia de. É o dia do Senhor, é juízo, é fogo, é lascando tudo. Aí, o 2 já é parecido com Joel 2. Parecido com Joel 2, que ele está falando assim, conclamando para arrependimento, porque pode ser, o que, que ele fala aqui? Congregai-vos, sim, congregai-vos, ó nação sem pudor, antes que o decreto produza efeito, e o dia passe como a pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Quer dizer, ele está falando claramente que se arrepender pode anular esse juízo. Esse juízo não é Inevitável. Pode arrepender e pode evitar. Em Joel 2 fala a mesma coisa. Joel 2 fala assim: chama a assembleia, convoca os anciãos, toca a trombeta, arrepende. Quem sabe o Senhor vai atender. Aí ele diz: o Senhor vai atender e vai destruir o exército do norte e tal, e vai tirar, né? E aí eu gosto do versículo 3, porque olha o que ele fala no versículo 3. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tem disposto por obra o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Entendeu? Então, vai ter juízo sobre a terra, mas vai ter jeito de ser escondido. E ele está chamando para arrependimento, para a gente achar esse lugar para poder ficar escondido. Ele falou assim: buscar o Senhor, buscar a mansidão, buscar a justiça, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Daí ele fala contra várias nações, né? No fim do capítulo 2, eles gostam de falar contra Nínive, por causa da época que estavam vivendo, né? Essa época que estavam vivendo, Nínive, quando você lê Nínive e a Síria, representa qualquer governo que esteja mandando no mundo na época, tá? Porque, na verdade, Babilônia, Nínive, eles são representativos. Então, não é só aquela cidade, tá? Quer dizer, naquela época era a cidade mais forte. Então, é aquela cidade, você pode pôr assim, humanismo, o espírito do homem que encarna as coisas de Satanás. E olha no versículo 18 o que ele fala aqui. Ó. Esta é a cidade alegre que vivia em segurança, que dizia no seu coração: eu sou e fora de mim não há outra. Quem diz isso? Hã? Não, 15. 2:15. Quem que diz: eu sou e fora de mim não há outra? Hã? Quem que diz isso? Deus, né? Mas não só Deus. Quem diz isso também? Qual o único que pode dizer isso? Deus. O único que pode dizer: eu sou. Qual o nome de Deus? Eu sou. E fora de mim não há outro. E quem mais tentou falar isso? E por isso foi derrubado do céu?
Satanás.
Mas todos esses aí. Todos esses reis, o rei de Tiro, faraó do Egito, todas aquelas passagens que se atribuem a Satanás, qual é a frase que traz a ira de Deus sobre eles? Eu sou, e fora de mim não há outro. Nabucodonosor falou assim: não é essa a Babilônia que eu construí pela minha força? Entendeu? Quando você quer chamar a ira de Deus sobre você, é encarnar essa atitude de Satanás. Eu sou, e fora de mim não há outro. Então, esse é o espírito do humanismo. Humanismo no mundo inteiro. Por isso que a gente diz que nós não podemos ser nem socialista, nem capitalista, nem nada dessas coisas. Alguém pergunta: mas socialismo é humanismo? É. Capitalismo é humanismo? É. Tudo que não é o reino de Deus é humanismo. O que é humanismo? Humanismo é o homem sem Deus. Eu vou trazer paz, eu vou trazer prosperidade, eu vou resolver o problema da humanidade. Sem Deus, humanismo. E o que é isso? Satanás, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês serão deuses, você não vai precisar mais de Deus. Então, quando você diz: eu sou e fora de mim não há outra, como se tem que tornar ela em desolação e convívio de feras? Então, Deus se coloca para destruir qualquer cidade, poder, nação, pessoa que começa a encarnar essa soberba, dizer: eu sou. Deus fala assim: não é. E ele destrói. Entendeu? Então, assim, é quando assim: eu subirei o meu trono, eu elevarei o meu, né, elevarei meu trono até os céus, eu serei como o Altíssimo, sereis como deuses. O que, que é Deus? Eu sou nada. Entendeu? Então, quando nós começamos a ter esse espírito, é o que ele vai citar depois em Apocalipse sobre Babilônia, né? Babilônia diz: eu sou, né, e fora de mim não há outro. E no fim, então, aqui de Sofonias, ele também traz essa visão de uma bênção futura, né? Ele fala que vai ser trazido de todas as nações, os dispersos. Mas eu queria, eu não sei se É, alguém leu esse aqui, não sei se foi a Camila, foi você que leu esse aqui? Quem que leu? Foi ela? Foi a Débora que leu? Sobre as lábios puros, essa parte de sinfonias? Hã? Não foi. Então foi você? Não? Gente, aparece quem foi. Não, mas alguém leu, alguém aqui leu. Foi uma das.
Ah, foi eu, né?
Acorda tudo que dormes. Mas vamos ler aqui, ó. Vamos ler para terminar. Vamos ler para terminar aqui, porque é muito bonito, ó. Pois então, antes de ler, vamos pegar só essa sequência do 3. A sequência do 3 é o seguinte: a primeira parte ele fala igual aqueles outros profetas todinho. Príncipes, sacerdote, profeta, juiz, tudo uma porcaria, não presta. Tá? Depois ele fala: o Senhor está no meio dele. Ele é o único que é justo. O resto tudo não presta mais nada. Depois ele fala: exterminei as nações ao redor de Israel. E eu dizia, versículo 7. Certamente me temerás, aceitarás correção. Assim a sua morada não seria destruída. O que ele está dizendo aqui? Ele vai olhar, né? Edom, Moab, os outros sendo destruídos pela Síria. Eles vão assim: ah, próximo é nós, hein? Vão arrepender logo. Ele falou assim: eu pensei que atacando as outras nações, vocês iriam arrepender. Não. Isso, o que ele fala no versículo 7? Aqui, ó. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todas as suas obras. Portanto, esperai-me a mim, diz o Senhor. No dia que eu me levantar para o despojo, porque meu intento é juntar nações, congregar reinos, para sobre eles derramar minha indignação e todo o ardor da minha ira, pois essa terra toda será consumida pelo fogo do meu zelo. Então aí ele está dando aquela passada assim, rápido, né? Porque ele está dizendo: eu pensei que vocês iam arrepender, mas arrependeu nada. Então vou mandar juízo sobre vocês. Mas aí já vai rapidamente. E vou trazer as outras nações e mandar juízo sobre eles também. E aí já foi, né? Aí agora no versículo 9, ele já vai entrar no reino milenar. Olha aqui. Que coisa. Pois então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam com o mesmo espírito. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, a saber, filho dos meus dispersos, trarão a minha oferta. Naquele dia, não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que exultam arrogantemente, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, na sua boca não se achará nenhuma enganosa, pois serão apacentados, se deitarão, e não haverá quem os espante. Canta alegremente, ó filho de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te, exulte de todo o coração, ó filho de Jerusalém. A gente fica até meio tonto, né? Assim, já está falando que juízo, que não peça para nada, e de repente está tudo isso aqui. É tão rápido essa mudança, mas está totalmente coerente com todo o plano de Deus que ele vai fazer. Então vamos só lembrar uma coisa. Depois ele fala: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar, você comentou, né? O Senhor afastou os juízes, canta alegremente, tudo maravilha, né? Os que com tristeza suspiram pela semeia solene e tal. Naquele tempo procederei contra todos que te afligem, salvarei a que cocheia, recolherei a que foi expulsa. Então, assim, vamos só resumir o seguinte, que ele fala isso em Ezequiel 20 e vários outros lugares. Deus vai restaurar o povo dele, e ele vai reinar eternamente no meio deles, ele vai fazer uma aliança eterna, eles nunca mais vão pecar, e vão ser cheios da graça de Deus, e Jesus, o filho de Davi, vai reinar sobre eles. Isso é maravilha. Só que não é todos. Por isso que vai para a Babilônia e por isso que vem acontecer isso. O que ele diz? Você não vai envergonhar mais das coisas. Sabe por que você não vai envergonhar? Porque todo mundo que fez essas coisas e todo mundo que era orgulhoso já vai ter se expurgado e vai ficar só os humildes, os pobres, os quebrantados, que ninguém dava nada por eles. Esses, eu vou pegar eles e eu vou reinar sobre eles. Eles vão ser o nome e glória na terra. Vai ser maravilhoso e não vai ter problema nenhum. Entendeu? Então assim, Deus vai cumprir o juramento dele. Vai ter um reino milenar e vai ter uma coisa maravilhosa. A única pergunta, você vai fazer parte? Se você puder ser humilde, quebrantado, arrasado, né? você é candidato. Agora, se você tiver um pouquinho do eu sou, você está fora. Ezequiel 20, ele fala assim, eu vou tirar todos e vou levar para o deserto. O que for rebelde, não vou trazer para lá. Ó, o que você vai fazer com quem for rebelde e não levar para lá? Morre no deserto, né? Então, assim, ele vai tirar todos. Mas o que vai entrar e que vai cumprir essa promessa, não é todo mundo. Ele diz aí, os humildes, os pobres, os desprezados, esses ele vai pegar e esses vão ser o reino que ele vai formar na terra. Então, ainda tem muita coisa para... muita água ainda para passar debaixo da ponte, no sentido de Jerusalém, Israel hoje, né, Israel natural hoje, tem muita gente cheia de pecado, cheia de coisa errada lá, então você não pode dizer que todo Israel vai ser salvo, você tem que dizer que Deus vai pegar um remanescente, mesmo no meio desses dispersos que voltaram, Deus ainda vai dar uma boa depurada para que o povo que ficar vai ser um povo mesmo, segundo o coração dele, um povo humilde, quebrantado. Amém? Agora, não levanta. Não terminou de jeito nenhum. Fala para mim a tarefa da semana passada.
Eu só achei 3 e 3.
Acho que eu também não achei
3. Alguém achou mais? Hã? Não, do que é Efraim? E do que Deus... Do que é Efraim? Então vamos fazer uma listinha. Vai, se você não pôs o que alguém pôs, você completa a sua listinha, tá? Então vamos começar. Você fala um aí.
De Deus para Efraim?
Não, de Efraim. O que Efraim é? Vamos começar com Efraim.
Bolo que não foi virado.
Efraim é um bolo que não foi virado. Você, um dos seus. Você não achou ainda. Você.
Efraim é uma bomba enganada, sem entendimento.
Bomba enganada, bolo que não foi virado. Hã? Você? Hã? Você? Bolo não virado, pomba e novilho não domado.
Qual que é? Você quer que faça?
De Efraim.
De Efraim para Deus? É para Deus? Ou de Deus é para Efraim?
Não, de Efraim. Você não escutou o que está falando? Bolo não virado, pomba, novilho...
Aqui tá... eu acho que eu só...
Jumento solitário.
Jumento solitário. Só esses
três que eu achei. Só esses três você achou mais?
Mito caduco, tem razão, balança enganosa e opressão. Serão como uma nuvem do meio, como um orvalho que se passa, com falha que se lança daí.
Essa é a mais que
serve para mulher mela.
Você está falando por causa daquela dúvida se era Israel?
Seria como um tiro plantado num lugar do Brasil.
É que às vezes também ele fala Efraim no mesmo capítulo e vai dando...
Várias coisas, né? Mas essa como nuvem é interessante.
É o 64, né?
Facilmente enganado.
Como?
Cheio de intriga, facilmente enganado.
Efraim?
Eu cheguei a contar as coisas que Efraim fazia.
Ah, tá.
O que ele fazia tem as que ele é.
Mas o que ele é, você só acha esses três mesmo? Efraim que fala diretamente?
É, exato. Não sabe como passa.
É. Como é que é?
Era vigia junto com meu Deus.
Ah.
Essa vai?
Sim, acho
que. Esse aqui eu fiquei com dúvida. Eu não sei se é o mesmo que ele falou, que foi. Não, 6:4. Ele fala assim: o amor é como a névoa da manhã, passa rápido.
É.
Será que esse vagão tem interrogação?
Não, assim, 6:4.
Bom, agora vamos pegar o que Deus é para com Israel, com Efraim. Pode sim, sim.
Seu Deus.
Como uma traça.
Seria seu Deus.
Como traça.
Como leão.
Como leão. Como o quê?
Leopardo.
Cipreste verde.
Hã?
Chuva, o orvalho, né?
A chuva? Qual que é esse? Que eu não sei.
Eu achei
6:3. 6:3? É, em Oséias mesmo?
É,
tá certo. Serei como orvalho. É, essa chuva, depende da tradução, serei como orvalho.
Essas coisas boas, só deu 3, eu coloquei como leão.
Não, não falaram. Eu ia perguntar se não tinha. Como urso roubado. Ele pior que leão, quase, né? Urso roubado.
Como traça para Efraim, podridão para Judá.
Podridão para Judá. Poderia pôr também, com certeza. O que eu queria que você vai meditando e pegando essas coisas, você vai pensando no quadro, né? Que é assim, o livro todo é construído sobre essas duas coisas, né? Ele está frustrado, então ele fala assim, você é isso, você é aquilo, você é isso, você é aquilo, eu vou ser isso, eu vou fazer aquilo, né? E às vezes é coisa boa e às vezes é coisa ruim, né? Tá bom, então. Então, semana que vem nós vamos para Ageu, Zacarias e Malaquias, que são os profetas, os últimos profetas do Antigo Testamento.